Muito bem, delegado Bolívar. Eu, nesse momento, eu vou desfazer essa mesa, convidar a segunda mesa.
Pela ordem, presidente, pois não, pela ordem, penso que, para não perder o fio da meada dessa discussão, porque aqui foram apresentados pontos separados, embora já anotados as sugestões apresentadas pela Secretaria, penso que seria conveniente, como os expositores estão na mesa, que os senadores que estão inscritos para perguntar para esta primeira fase, depois, subsequentemente, porque senão, como é que nós vamos fazer as perguntas? Então, acho que seria uma forma mais prática de encaminhamento do trabalho.
Muito bem, na mesma linha, senador Simon, para dar o seu ponto de vista.
Com todo respeito à senadora Anamélia, eu acho que o que V. Exª está apresentando é o normal. Agora, nessa oportunidade, eu acho que nós devíamos ouvir todas as entidades para ver o pensamento delas. Porque, por exemplo, se nós entrarmos já no debate, elas, quando falar, já não vão falar o que elas pensam, vão falar o fruto do debate. E seria muito importante que nós ouvíssemos agora, por exemplo, a OAB, a CNBB, para que elas trouxessem o pensamento delas. E depois nós vamos discutir o conjunto. Porque eu acho que era mais importante saber o pensamento da entidade que veio aqui com o que ela está trazendo para nós. E depois nós vamos discutir o conjunto.
Senadora, se nós formos muito rápidos aqui nos questionamentos, nós poderemos agilizar os trabalhos. E eu penso que assim nós teremos maior interatividade e interação com os expositores, porque senão vai desfazer a mesa, volta a mesa e a gente não terá oportunidade. Eu tenho algumas questões a apresentar aos expositores, pertinência ao que foi apresentado. Coisas simples, coisas rápidas de serem respondidas. Então, se permitir, se eu puder fazer essas perguntas, eu queria saber se os demais senadores...
Senador Suplicy, quer...
Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, dentre as inúmeras proposições muito positivas, a do senhor Marlon Reis não está ali assinalada com respeito à proposição de tornar transparentes as contribuições de pessoas físicas, de pessoas jurídicas e de financiamento público. Quero informar
que coloque essa proposta.
Apresentei desde 2005 proposição nesta direção. Na legislatura passada, na CCJ e no plenário, foi objeto de 3 votações, foi apertada, mas não foi aprovada. Mas eu gostaria de reapresentá-la à luz, inclusive, da sugestão e propor que todos os senadores aqui, uma vez pronta, possam aperfeiçoá-la e o Cláudio Weber Abramo, da Transparência Brasil, já me deu uma sugestão de aperfeiçoamento e gostaria de depois reapresentar com a anuência do trabalho desta comissão, senhor presidente.
Nós teremos 2 mesas ainda. A senadora Anamélia fala que ela tem questionamentos rápidos. Acho que ela poderia fazer. Depois nós chamaremos a outras 2 mesas. E no segundo momento, pessoal, os nossos convidados, embora no plenário, eles terão direito a responder as perguntas pelo microfone do plenário. Então abrimos a senadora Anamélia e depois montamos a segunda mesa e eles poderão responder algum questionamento no final do próprio microfone do plenário.
Obrigada, senadora Anamélia. Obrigada, presidente Paulo Paim. Doutor Marlon, prestei atenção no que V. Exª falou. Objetivamente, o senhor, no movimento, defende financiamento público de campanha como caminho para evitar a corrupção na área eleitoral. Queria lhe dizer também que no Rio Grande do Sul, o Tribunal Regional Eleitoral é muito cioso e presta informações, sim, das contribuições dadas aos partidos e aos candidatos. Então, durante mesmo a campanha, isso é aberto pela eficiência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Então, portanto, talvez a diferença seja no trato que a autoridade responsável, no caso a Justiça Eleitoral, tenha sobre esta matéria. E, então, são essas questões para Vossa Excelência. Quanto mais nas suas sugestões, nós aqui estaremos trabalhando intensamente para executá-las. Ao doutor Luiz da Rocha Neto, muito na percepção popular, doutor Luiz da Rocha Neto, está relacionada à impunidade, à morosidade do Poder Judiciário. Então, nós aqui fazemos as leis e a execução, um processo fica, às vezes, na mão de um juiz, anos e anos sem julgamento. Isso não contribui também para a impunidade? E também se fala muito aqui mais na área política. Hoje, vindo para cá, para o Senado, às 8h30, antes, às 7h30, 8h30 da manhã, um comentarista famoso colocou num lugar, na vala comum, todo mundo corrupto. Todos os políticos são corruptos, todos os prefeitos são corruptos, todos os vereadores são corruptos, todos os deputados, senadores, todo mundo é corrupto. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de critério sobre esse aspecto. Cada um tem a sua responsabilidade consciente de fazer. Não é só na área política que existem problemas, no próprio Poder Judiciário. O assassinato da juíza Patrícia Scioli mostra aí a omissão do Estado, a omissão do próprio Poder Judiciário em relação à proteção a essa juíza que corajosamente vinha trabalhando para combater o crime organizado. E envolvendo, inclusive, agentes do Estado que deveriam ajudar na proteção da sociedade, como autores desse crime bárbaro que aconteceu. Então, para o senhor, é essa questão da impunidade, da morosidade do Poder Judiciário. Reitor, o senhor é muito importante que a academia se envolva nas questões éticas. O senhor tangenciou um pouco, porque também na universidade houve um caso rumoroso, o senhor falou muito do que os alunos fizeram, os estudantes, em relação à Câmara Distrital e à própria derrubada de um governador do Estado. Mas a própria Universidade de Brasília foi envolvida em um rumoroso processo de má gestão do recurso público, envolvendo um antecessor seu, um reitor. Então, as instituições todas têm que fazer uma abertura de caixa preta, vamos dizer assim, para fazer. Então, eu queria que avaliasse isso, para que não parecesse que só existe corrupção na área do poder, da área política. E ao doutor Bolívar Steinmetz, eu queria perguntar, ou há um debate hoje, doutor Bolívar, em relação à questão das ações da Polícia Federal. E o uso das algemas foi o setor mais comentado, mais falado. Houve até um comentário da Presidenta da República a respeito disso e da divulgação de fotos dos presos nus, dorso nu, e com a numeração do processo de prisão. Então, eu queria saber um comentário do senhor a respeito disso e se... Não há risco por conta disso, de aqui haver iniciativa de tolher e cercear a atividade, não só da Polícia Federal, mas também do Ministério Público, que seria um risco para a proteção da sociedade. Muito obrigado.
Senhor presidente, pela ordem.
Pela ordem, senador Hollenberg.
Senhor presidente, eu infelizmente também, como outros senadores, tenho outros compromissos em outras comissões importantes, mas, inclusive, presidi a reunião da Comissão de Meio Ambiente.
Só peço aos nossos convidados, se as perguntas dos outros senadores também forem feitas nesse momento, que eles tomem nota para discutir, para responder em bloco no segundo momento.
Eu quero fazer alguns registros. Primeiro, eu recebi aqui um bilhete de um representante de instituições que representam os surdos, protestando contra a falta de intérprete de Libras nessa sessão, porque existem milhares de surdos no Brasil que gostariam de estar acompanhando essa sessão. Essa é uma reivindicação não apenas para essa comissão, mas para as demais comissões da Casa.
E só quero dizer que não é por falta de pedido dessa comissão. Nós pedimos que todas as reuniões da Comissão de Direitos Humanos tenham um intérprete de Libra. Aí nós temos que cobrar.
Estou associado a Vossa Excelência nessa reivindicação. Mas eu quero aqui cumprimentar a iniciativa dessa comissão, cumprimentar o senador Pedro Simon, cumprimentar todos os convidados e registrar o apoio a algumas propostas várias propostas muito interessantes apresentaram aqui, e eu tenho dito que o Congresso tem que fazer um esforço de aperfeiçoamento do marco legal de combate à corrupção. Mas eu quero aqui destacar a prioridade para julgamentos de crimes contra o patrimônio público, me parece uma medida bastante correta, e a criação de varas especializadas contra a corrupção, como propôs aqui o juiz Luiz da Rocha Neto. Ao mesmo tempo, também considerei interessante a proposta do senhor Bolívar, presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia, de medida cautelar de bloqueio de bens, porque nós temos que também recuperar, buscar meios de recuperar aquilo que foi desviado como recurso público. Mas eu gostaria de deixar para reflexão das diversas instituições, dos diversos senadores, se nós também não precisamos mexer na forma como é executado o orçamento da União. Hoje, esses ministérios, os ministérios de uma forma geral, realizam milhares de convênios, precisam ter um corpo grande para analisar esses convênios. E o Tribunal de Contas da União, a Contraloria Geral da União, já se manifestaram várias vezes dizendo que é impossível fazer o acompanhamento e a fiscalização desse número enorme de convênios. Eu coloco em questionamento se não seria, e essa burocracia acaba também contribuindo para a corrupção, se não era o caso das emendas parlamentares, por exemplo, que são importantes quando bem executadas, porque o parlamentar conhece a realidade do seu estado, do seu município, a necessidade de uma população, mas se não seria melhor criar algo como um fundo de participação dos estados extraordinário, um fundo de participação dos municípios extraordinário, onde o recurso fosse colocado nesse fundo e fosse transferido diretamente para o município ou para o estado, e que seria fiscalizado como são fiscalizados os recursos transferidos pelo FNDE, pelo SUS, né? Mas enxugando inclusive a administração pública, sabendo que grande parte desses convênios, pelos volumes desses convênios, não são adequadamente examinados e não são adequadamente fiscalizados. Mas eu gostaria aqui também de fazer um registro em relação à impunidade. Não há dúvida que a impunidade é o fermento para a corrupção. E quero aqui dar o caso de Brasília. Brasília sofreu enormemente há pouco menos de 2 anos atrás, com uma das, talvez o maior escândalo de corrupção documentado da história deste país. O que fez que naquele momento a Procuradoria-Geral da República defendesse a intervenção federal no Distrito Federal. Pois bem, senhor presidente, nós estamos há praticamente 2 anos desse episódio e até agora ninguém, nenhuma pessoa foi denunciada por aquilo. Então, realmente, nós precisamos nos debruçar, refletir o que que nós podemos fazer do ponto de vista de agilizar os meios de investigação, agilizar os meios de julgamento, porque, sem dúvida alguma, a impunidade é um grande estímulo para o aprofundamento da corrupção. Eu gostaria de deixar essas questões para a reflexão do plenário.
Pela ordem, obrigado, presidente. Senador Hollenberg, cumprimento pelas suas contribuições.
Pela ordem.
Foi aberto a possibilidade, eu tentei encaminhar e não houve entendimento no plenário, nós abrimos para que os senadores possam
pela
questionar
ordem, senhor presidente.
Os que estão na mesa. Senador Maldaner,
talvez eu possa, Maldaner. Talvez eu possa até colaborar, porque nós vamos fazer uma reflexão. Nós fomos nos convidar para estarmos aqui às 8:30 da manhã. E isso aqui, quer queira ou quer não, nós temos uma... Nós somos refém de de alguma coisa na casa que acontece. Por exemplo, eu sou relator agora às 9:30 da comissão da CAI de uma proposta. E assim, tem outros colegas, tem uma agenda proposta. Eu entendia que até às 9:30, no máximo às 10, nós teríamos mais ou menos aqui um... Porque no fundo, senhor presidente... No fundo, presidente Paulo Paim, senhores convidados, senador Pedro Simão e demais colegas, no fundo, a ideia disso aqui tudo é uma coisa emblemática. Nós estamos reunidos hoje de manhã, nessa Comissão de Direitos Humanos, eu acho que o intuito, fito, em última tese, senador Cristóvão Buarque, é um só. É buscarmos um caminho, é buscarmos um entendimento, é buscarmos dar uma resposta a uma demanda que está muito periclitante hoje no Brasil. É alguma coisa que para nos ares, se vai ou não vai, anda ou não anda. Eu quero ser bem sincero, nós aqui no Senado, há uma pressão, inclusive, dos catarinenses, muitos deles, outros não, maldando, vai subscrever a CPI da corrupção no Brasil? Vai subscrever? Vai ou não vai? Isso para nós é uma coisa que está muito presente aqui, todo dia. Aí vem e-mails, vai assinar ou não vai assinar? Os fins de semana, a gente anda para o interior do Estado, até na fronteira com a Argentina, é isso que pergunto. Vai subscrever ou não vai, Maldano? Tá? E aí eu fico naquela, por enquanto não subscrevi. Tá? Mas também aqueles que subscreveram são colegas. O que é que elas vão fazer? Aí tem outros que defendem a tese. Defende a tese. Será que nós não precisamos primeiro ouvir as instituições aí estabelecidas para que falem, para que procurem, quem sabe, nessa investigação, nessas respostas, responder à sociedade? Será que isso, a CGU, por exemplo, o Ministério Público Federal, por exemplo, Tribunal de Contas da União, enfim, as entidades aí colocadas que tem as funções principais de responder à sociedade, quem sabe dar uma resposta à sociedade a esses questionamentos que existem nos ares. E aí, porque se nós transformarmos, até podemos transformarmos isso aqui numa grande CPI, o Senado Federal, o Congresso, e nós deixarmos nossa missão primeira, que é de legislar, e trabalharmos em cima disso. Eu não sei se é o nosso dever nesse instante. Eu me parece, senhor presidente, senhores colegas e senhores convidados, que a missão premissa neste caso é de ouvirmos os órgãos, que eles trabalhem, que estão aí com essa missão institucional em nome da sociedade brasileira para tentar dar uma resposta a essa demanda. E até se precisarmos, nós oferecermos que se altere a legislação, ferramentas, como disse aqui o juiz da Rocha Neto, como disse também o Marlon Reis, se nós precisamos oferecer alguns instrumentos para que a legislação seja aperfeiçoada, para que se encurte os caminhos, que sabe seja melhor para a nação, sabe, seja melhor isso. Não é fazer comparação, mas eu lembro que até para a Copa de 2014, ofereceu-se instrumentos para encurtar caminhos, com transparência, é claro, até para a Copa. Isso não vai dar tempo, 2014, coisa que vale. O Congresso Nacional ofereceu, pediu-se e ofereceu caminhos para encurtar essas distâncias. Será que talvez não seja nós também, neste momento, ouvindo aqui, nós ouvimos várias sugestões e vamos ouvir ainda, de, quem sabe, uma legislação até um pouco diferente nesses casos, que seja mais célere, para que as instituições estabelecidas possam responder à sociedade. E aí, nós, em última instância, se não tiver condições, então digo, olha, não dá, então vamos construir essa grande CPI. É uma coisa que fica na dúvida. Vamos subscrever ou não vamos? O senador Cristóvão Buarque, ainda ontem, no plenário, disse assim, quem subscreveu, mantém a assinatura. Tá? Mas nós não vamos botar em prática por enquanto, vamos aguardar as entidades, os órgãos institucionais falarem. Tá? Então eu estou nessa, eu não subscrevi ainda. Eu gostaria de ouvir então essas entidades estabelecidas com essas missões, inclusive se for preciso oferecermos mais instrumentos, mais ferramentas pela própria legislação do Congresso Nacional, se for o caso. Essa é a ideia, eu tenho esse pensamento, nós temos que agir. Eu acho que aqui, presidente Paim, se nós ficarmos aqui até as 10, até as 11, até o meio-dia, mas no fundo, essa rodada de 4 senhores convidados, vem agora mais 4, depois vem outros 4, que estão aqui representantes de todos os órgãos do Brasil. Vem aqui, no fundo, eu acho que a coisa é bem emblemática, senador Pedro Simão. É de nós respondermos à sociedade, de darmos uma caminhada nessa cruzada.
Por isso que é importante ouvi-los, né? Esse
que é importante ouvi-los. Mas no fundo é isso. São algumas considerações que eu ia deixar aqui nesse momento, senhor presidente.
Muito bem, senador Calçudo Maldana. Eu gostaria agora de garantir aqui para a mesa, se pudesse ser muito sucinto, no máximo 5 minutos para cada um, na resposta aos questionamentos que foram feitos. Começo com o Marlon, então, que foi o primeiro questionado.
Bom, respondendo imediatamente ao questionamento da senadora Ana Amélia, primeiro eu queria só ressaltar o fato de que não é uma mera questão de interpretação da lei. Hoje são feitas, sim, prestações de contas e são apresentadas, são publicadas. Inclusive a lei determina que seja feita a apresentação na internet. Só que tem um aspecto da prestação de contas que não é feito porque há uma vedação legal. No parágrafo 9 do artigo 28 da Lei 9.504, se estabelece duas prestações de contas antecipadas, uma em 6 de agosto e uma em 6 de setembro, mas é o que diz a lei, exigindo-se a indicação dos nomes dos doadores e respectivos valores doados somente na prestação de contas final. Me parece que essa norma é, inclusive, inconstitucional, porque a Justiça Eleitoral nem precisaria de uma mudança normativa, porque ela confronta com o texto da Constituição, porque ela fulmina a transparência e a publicidade. Inclusive, eu queria apresentar uma sugestão, que não é uma sugestão do MCCE, porque nós não discutimos isso anteriormente, mas fica como uma contribuição apresentada agora, era de que, quem sabe, considerando inclusive a legitimidade de Vossas Excelências para a propositura de consultas ao Tribunal Superior Eleitoral, que uma forma fosse formulada nesse sentido, quanto à exata extensão do significado disso, já que a sociedade brasileira precisa conhecer antecipadamente o nome dos doadores. Não faz sentido que se omita, num momento tão importante que é o da campanha, quem doou. Então eu deixo como uma sugestão concreta também para a comissão, deixando claro que não é do MCC, mas minha sugestão, já que nós não debatemos antes, embora eu tenha certeza que o MCC concordaria com essa proposta. Mas, e a outra questão era sobre financiamento público. O MCC tem sim uma posição clara em defesa do financiamento público. As entidades discutiram o assunto e concluíram que, por diversas razões, mas uma só para resumir, eu apresentaria, que ela facilita, ela não impede a corrupção, mas ela facilita o controle, no sentido de que fica mais fácil identificar o que proveio ou não daquela doação, além de outras razões, né? Mas fica mais fácil saber. Ah, se esse recurso não veio da conta única do erário, de onde proveio o recurso, então já se sabe com muito mais facilidade do que é hoje, onde é caótico o sistema e é impossível para a Justiça Eleitoral. Eu sou juiz de direito, já fui juiz eleitoral durante muitos anos, e sei que hoje é uma farsa. Não há como fazer prestação de contas. E o financiamento público torna possível uma real prestação de contas.